Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Recebemos desta vez um atleta que este ano em Paris se vai estrear nos Jogos Olímpicos com 22 anos. O nadador vimaranense João Costa, que representa o Vitória Sport Clube, é o convidado do programa. João, bem-vindo. Conseguiste os mínimos para as Olimpíadas na vertente de 100 metros costas, há cerca de meio ano, nos Mundiais do Japão, e com um recorde nacional, com a marca de 53 segundos e 71 centésimos. Já te habituaste à ideia de que vais estar na maior competição desportiva a nível mundial?
Acho que ainda não me chegou isso à cabeça, mas acho que isso é bom. De lidar assim com as coisas, porque apesar de tudo tem que manter os pés na terra e continuar a trabalhar e não pensar que está tudo ganho até lá, porque claro que os jogos eram o meu objetivo, era o meu sonho, mas agora já que fiz o mínimo vou continuar a trabalhar para mais, para chegar lá e fazer boa figura, fazer mais do que eu estava a pensar.
Qual é que foi a sensação quando te apercebeste de que de facto já estavas qualificado?
Antes de mais, acho que para todos é uma sensação de alívio, porque é um peso tirado de cima das costas e dos ombros e de tudo, porque acho que 50% da ida aos jogos é fazer o mínimo, porque de facto é difícil fazer o mínimo, lidar com a pressão e tudo mais, ser naquele momento, ser naquela hora H, mas sim, foi uma sensação de alívio que senti naquele momento, que já tinha uma bilhete de ida para Paris, e isso é incrível.
Ainda para mais numa modalidade tão concorrida como a natação, como sabemos, é um dos desportos que atrai mais atenção. Claro que por causa de Michael Phelps e pelo recorde de medalhas de ouro que conseguiu, mas pela própria competição em si é uma das principais dos Jogos Olímpicos. Isso também acaba por dar um grau de dificuldade maior a muita gente a querer marcar presença.
Sim, claro, foi como disse, a natação de facto é das modalidades mais difíceis de garantir a presença nos Jogos Olímpicos, e o facto de ser um mínimo feito, de ter que fazer um tempo, é de facto muito difícil, e tal como outras modalidades é assim, e não depende só da classificação, porque se fosse a classificação não diria que era fácil, mas acabaria por ser mais fácil do que o próprio mínimo.
Porque muitas vezes a questão da regularidade pode ser mais ou menos controlada. Uma participação numa determinada prova depende de vários fatores, ou seja, é certo que não tinhas só um momento para te qualificar, mas a margem de erro aí é claramente menor.
Sim, claro. É claro que a margem de erro é muito menor e é muito mais difícil assim. E o facto de nós termos quase 2 anos para fazer o mínimo é uma grande ajuda, mas também é muito difícil, porque nós temos que nos focar só numa prova, não podemos tentar em várias provas durante a época, e o facto de nós tentarmos em uma ou duas provas fazer o pico dessa época para essa prova é bastante difícil, porque podemos acabar por sentir mal nesse dia, correr alguma coisa mal, um pormenor mal, e é difícil ter que lidar com isso, chegar àquele momento em que nós treinámos o ano todo, chegar àquele momento e a prova correr mal.
Aconteceu na qualificação para Tóquio, que acabou por se atrasar devido à pandemia, atletas que ficaram com Covid, com o vírus, e que depois acabaram por ter mais dificuldades por causa disso em garantir a qualificação. Há pouco falavas da sensação de alívio. Quando dizes isso, denota que de facto era um objetivo claro para ti quando começou este ciclo, marcar presença em Paris.
Sim, claro que era mesmo acho que era mesmo uma meta já. Era algo que eu sabia que ia conseguir, porque eu treinava todos os dias para aquilo, sabia que estava a evoluir. Todas as épocas até hoje evoluía pouco, mas evoluía, o importante era evoluir. Era um passo cada vez e sim, foi um alívio, porque eu sabia que ia chegar lá. Não sabia quando, mas eu sabia que ia chegar lá. E o facto de ter feito foi um alívio para poder seguir por mais. Foi isso.
Estás qualificado na distância de 100 metros costas. Há a possibilidade de apostares noutras vertentes para Paris? em termos de qualificação?
Sim, claro, acho que os 200 costas podem estar muito bem incluídos nestes jogos também. É uma prova que não me dediquei tanto neste último ano, porque quis-me focar mais para o 100, acho que no 100 estava mais perto, e assim foi. Mas acho que agora, como já tenho a presença garantida, é bom treinar para os 200 e poder-me focar noutra prova sem ser o 100, que acho que vai trazer muitos frutos também para o 100, poder fazer outra distância.
Ou seja, estás a pensar participar em provas de 200 que te permitam eventualmente garantir qualificação?
Sim, claro, exatamente. Acho que, como eu já tenho a qualificação para o 100, o mínimo para os 200 não é tão difícil, porque eu, como já estou garantido, tenho que fazer só o mínimo B aos 200. Apesar de ser uma prova mais complicada para mim, não tão boa, acho que o mínimo B pode ser muito possível, e se o fizer, claro, vou nadar lá nos jogos.
Em termos de trabalho e da ambição, aqui especificamente, tu consegues definir um objetivo, falando dos 100 metros costas, que é um dado adquirido, em termos de classificação, de tempo, isso ainda não está definido?
Foi como eu disse, claro que eu tenho coisas na cabeça, claro que eu tenho sonhos, mas tenho que saber distinguir um sonho e algo possível. E é isso que eu faço, é saber que tenho os pés na terra, saber sempre que tenho que estar com os pés na terra, porque apesar de um sonho é ir ao pódio olímpico, qualquer um, é ser campeão olímpico, mas outro é fazer o possível, e eu sei que o possível neste momento é chegar lá e fazer uma final. Acho que é o possível e é o que eu tenho trabalhado para isso.
E já seria um grande feito,
claro,
para
exatamente.
A natação portuguesa.
Exato.
E em termos de preparação propriamente dita, a partir do momento em que garantes a qualificação para os Jogos Olímpicos, antes já estavas numa fase bastante intensa, porque querias garantir os mínimos, mas muda alguma coisa no teu dia-a-dia?
Não. Foi isso que eu fiquei bem claro com o meu treinador e com toda a gente à minha volta, que depois de ter feito o mínimo, quer dizer que as coisas correm bem. Quer dizer que a rotina correu bem, quer dizer que o trabalho, a dedicação correu bem. E agora é continuar nesse processo. Acreditei sempre no processo até agora, foi sempre o mesmo. E é claro que há momentos altos e baixos, e que nos faz, não é mudar o processo, mas mudar algumas coisas, manter a disciplina, aumentar a disciplina. E sim, é claro que de facto temos que mudar um bocado, que é para nos continuar a focar ainda mais. Mas, independentemente de tudo, vou continuar sempre com o mesmo processo, correu bem até agora.
Para se ter uma ideia, em termos semanais, olhando a 7 dias, quantas vezes é que trabalhas, que treinas, seja ginásio, seja piscina?
Tenho um dia de folga que é o domingo, trabalho 6 dias por semana, em no qual segunda-feira e quinta-feira é bidiário, e faço 3 ginásios por semana, segunda, terça e quinta-feira, no qual acaba por ser 9 treinos de água, 8 treinos de água e 3 de ginásio por semana.
E onde é que tens treinado?
Treino na piscina municipal de Guimarães. Antigamente treinávamos noutra, mas agora estamos nessa. E o ginásio faço lá também, tenho um ginásio.
Portanto, em termos de distância olímpica?
Não, acabo por treinar em piscina de 25, mas se eu quiser treinar em piscina de 50, tenho que ir à Póvoa de Varzim para treinar lá.
É um problema tanto para Guimarães como para Braga, que não tem uma piscina,
claro,
olímpica. No caso de Braga existe, mas é descoberta.
Ao ar livre, sim.
Descoberta, ou seja, nesta altura do ano,
sim, não dá
para treinar. Olhando para a preparação específica para competições, depois da qualificação que conseguiste através do Mundial do Japão, no último mês de dezembro, nos Europeus de Natação de Piscina Curta, é um contexto diferente, é certo, mas é uma grande competição, em Otopeni, na Roménia, ficaste no 16º lugar nos 100 metros costas. Essa classificação acabou por estar enquadrada dentro das tuas expectativas ou esperavas algo diferente?
Acho que, em termos de expectativas, claro que esperava mais. Esperava porque, para o que eu estava a treinar, para o tempo que eu sabia que ia fazer, acho que conseguia chegar lá e fazer muito melhor do que fiz. Mas foi o que eu disse. Mas também sabia que podia estar mal, porque não era uma prova importante para mim. Assim dizer, claro que é uma prova importante, é uma prova internacional.
Mas não estava naquele pico de forma.
Exatamente.
Como referiste há pouco.
Exato. Não queria fazer, o Rui, o meu treinador, não queria fazer pico de forma, não se queria concentrar naquela prova, porque havia mais provas importantes, inclusive o Mundial agora de Fevereiro e os Jogos. E acho que não foi tão importante para mim. E foi bom ir lá e competir, é sempre bom competir internacionalmente. mas sim, não foi dentro das minhas expectativas, porque mesmo estando mal ou mesmo estando sobrecarregado do treino, esperava melhor.
Aconteceu em dezembro esta prova, entretanto acabaste por ter algum tempo para descansar no período natalício e de ano novo, ou tendo em conta as circunstâncias, não é possível?
Claro que não há tantas folgas como havia alguns anos atrás, agora este ano é para manter. Claro que não posso ficar muitos dias sem nadar, porque na natação acaba-se por se perder muita sensibilidade. Mas é isso, acho que agora também faz parte, é uma rotina, não é algo que me custe ir nadar no dia 27 ou no dia 26. Acabei por ter dois dias de folga também, que era a véspera e o Natal, e na véspera de ano novo e no ano novo, e também, como é a rotina, foi o que eu disse, acho que não é algo que me vai custar muito, mas sim, tem de ser.
É curioso que falas dessa dificuldade ou da falta de sensibilidade que acaba por acontecer quando se está fora da piscina. Uma vez entrevistei a Tamila Olobo, que já esteve em dois Jogos Olímpicos, atleta do Braga, e ela disse-me que quando aconteceu a pandemia esteve duas, três semanas ou até mais fora da água e que o regresso foi muito complicado. Como é que foi a tua experiência nessa altura da pandemia?
Claro, é muito complicado, mesmo na parte do verão, e na parte da pandemia ainda é pior, porque é difícil manter-nos em forma, porque podemos correr, podemos fazer todo tipo de exercícios, mas o facto de nós não sentirmos a água é mesmo muito complicado, porque acabamos por perder o cardio, que o cardio na água não acaba por ser o mesmo que fora d'água, e acabamos por perder isso e toda a sensibilidade que nós temos e a apneia e tudo mais, é complicado. Foi muito complicado regressar nessa época, foi difícil, foi um ano bastante difícil.
E numa altura da afirmação, em que certamente já estavas a pensar nos Jogos de Paris, porque quando se olha para uns Jogos Olímpicos é sempre redutor pensarmos naquele ciclo olímpico, ainda para mais para um atleta que estava com essa ambição a médio e longo prazo. Olhando agora para Paris 2024, és um dos quatro portugueses até o momento com o passaporte garantido na modalidade de natação, além do Diogo Ribeiro, 50 e 100 metros livres e 100 mariposa, o Miguel Nascimento, 50 metros livres, e a Camila Rebelo, 200 metros costas. Olhando para a qualidade que existe atualmente na seleção, falei da Tamila, posso falar também do José Paulo e outros atletas que estão espalhados por todo o país. Acreditas que esta delegação da Seleção Portuguesa de Natação em Paris pode aumentar ainda substancialmente?
Sim, claro que sim. Acho que neste momento somos das melhores equipas que houve em Portugal até hoje. E de facto há mesmo muito talento em Portugal. E já disse há pouco tempo que ainda há bastantes atletas que eu acredito que façam o mínimo e que marquem a presença nos Jogos Olímpicos. Mesmo a falar a sério, acho que ainda há bastantes mesmo.
Estamos a falar de 4, 8 não seria impossível, por exemplo?
Não,
o dobro.
O dobro acho que é possível.
Claro que depende de muitos fatores, mas claro, pelo menos se as coisas correrem dentro da normalidade, se é que existe, há essa possibilidade.
Exatamente.
Também recentemente, numa entrevista, falaste da importância do selecionador, o Albertinho, que tem muita experiência, por exemplo, na seleção brasileira, com o César Filho, por exemplo, um recordista mundial, medalhado olímpico. Esta mentalidade vencedora que ele trazia do Brasil ajuda ou pode ajudar a seleção portuguesa a olhar para o futuro com ambição? E para isso podemos recordar o título de vice-campeão do mundo do Diogo Ribeiro recentemente no último campeonato.
Sim, claro que pode ajudar. Pode ajudar muito, porque ele, além da qualidade de treino que ele trouxe, além de saber o que sabe e da experiência que tem, ele trouxe muita garra para a equipa, trouxe muita garra para o país, que era algo que nos faltava. Era uma pessoa que nos faltava, que nos fizesse cerrar os punhos antes das provas e nadar por amor à camisola. Foi ele, e apesar de ele ser brasileiro, apesar de vir do Brasil, e ele ainda assim conseguiu nos mostrar que temos que nos orgulhar do país que somos, e temos que representá-lo como ele deve ser representado.
Quase o efeito Scolari.
Exatamente.
No futebol, neste caso. Há pouco falavas dessa questão da união que se criou. Sentes que no passado havia um pouco aquela ideia de um nadador trabalhando muitas vezes sozinho com o seu treinador, mas não trabalhando com outros atletas? Havia um pouco o individualismo? era algo que marcava a natação em Portugal?
Sim, é claro. É diferente nós treinarmos só com um treinador do que nós treinarmos com uma equipa inteira. É diferente porque quando nós treinamos com um treinador acho que estamos demasiado focados em ser individuais e nadar individualmente, e quando nós treinamos com uma equipa já é aquele sentimento de que nós temos que nós praticamos um desporto coletivo. É esse o sentimento e claro que para mim é difícil treinar só com um treinador, porque é importante ter alguém que esteja lá connosco a treinar, é importante ter alguém com quem falar durante o treino, e claro que temos o treinador, dá para falar e tudo mais, mas é diferente entre termos um amigo e um treinador no treino. Porque apesar de tudo o treinador está lá para fazer a sua profissão, claro que pode ser nosso amigo enquanto nos dá o treino, mas o trabalho dele é dar-nos o treino e dar-nos as melhores opções para tudo correr melhor, e enquanto nós treinamos lá com a equipa acaba por ser totalmente diferente.
Recentemente, Portugal conquistou, através do Diogo Ribeiro, a primeira medalha de sempre num campeonato do mundo. Acreditas que algo inédito desse calibre pode acontecer em Paris?
Sim, claro que sim. Ele fez-nos mostrar que isso é cada vez mais possível. E apesar de sermos um país pequeno, temos uma grande mentalidade. Ele fez-nos acreditar que nada é impossível, porque ele chegou lá e foi o que eu disse. Não foi só cabeça, porque ele trabalha muito. Mas ele acreditou até o fim e esse foi o segredo. E foi o que eu disse já há pouco tempo. Se ele consegue acreditar, se ele é capaz, acho que qualquer outro é capaz. Acho que nada é impossível neste mundo e que enquanto nós tivermos a oportunidade de estar lá nos jogos, qualquer coisa é possível.
O caso do Diogo, o teu caso, João Costa, Camila, Miguel Nascimento, a Tamila, a Diana Durães, podíamos estar aqui a falar de muitos atletas ainda relativamente jovens, podem fazer virar a página da natação em Portugal? Ou seja, sabemos que não é uma das modalidades mais acarinhadas ou mais conhecidas pelo público em geral. Acreditas que esse mediatismo, e o mediatismo traz outras coisas, como a receita que anda à volta da modalidade, pode evoluir de uma forma consistente a partir de agora?
Sim, claro que sim. Foi como eu disse, acho que temos uma equipa mesmo muito talentosa e que pode trazer muito bom para Portugal. O Diogo veio ajudar muito, porque é um rapaz mais novo, que faz mais velhos aprender, e temos uma equipa mesmo muito talentosa, tal como os rapazes e as raparigas, que eu nunca vi nada assim, e muitos dizem isso, muitos treinadores dizem que nunca viram nada assim, uma equipa tão talentosa, e acho que com esta equipa pode fazer Portugal subir na natação, muito mesmo.
E até trazer mais atletas para a modalidade, mais crianças, mais jovens.
Claro.
Já falámos do teu trabalho na seleção, gostava agora de focar nos próximos minutos aquilo que tem sido o teu desempenho pelo Vitória. Trabalhas com o teu treinador, o Rui Costa, que é teu irmão.
É meu irmão.
É uma feliz coincidência. Até que ponto é que o trabalho dele, semanalmente, diariamente, te permitiu chegar ao nível em que estás hoje?
Sim, ele, apesar de tudo, antes de ser treinador foi atleta, e isso também foi um dos segredos que fez ele ser um grande treinador, porque ele percebe, ele sabe o que eu estou a sentir, a dor que eu estou a sentir, como estou a sentir,
e as frustrações também,
exatamente, e ele percebe, e isso é bom ter alguém lá que percebe e consegue lidar com isso diariamente. E acho que ele foi muito bom neste processo, que sem ele era complicado. Era complicado porque nele eu consigo acreditar, não estou a dizer que não conseguiria fazer isto com outro treinador, mas ele também me permite estar mais à vontade durante os treinos e fazer-me sentir-me como eu quero sentir.
Até do ponto de vista familiar, na relação que é sempre complicada de se fazer com a vida pessoal quando se está na mais alta competição, acaba por também ser um apoio para ti nesse sentido.
Sim, claro que sim.
Além de passar mais tempo com ele.
Claro, exato. Não, neste momento, agora já não vivo comigo, já não tenho tanto, já não estou tanto tempo com ele, mas ainda assim acaba por ser um extra apoio, porque ele consegue-me apoiar, ele consegue ser muito imparcial, mas ao mesmo tempo consegue-me apoiar na piscina e fora da piscina. E isso também acaba por trazer uma extra motivação, como eu disse.
Continuas em Guimarães, sabemos que as condições de trabalho para a natação de alto rendimento não são as melhores, como já referimos. Estás a pensar a curto, médio prazo ir para uma zona de alto rendimento, um centro de alto rendimento, como há em Coimbra ou até no Jamor?
Sim, essa foi uma pergunta já que me fizeram muitas vezes. É complicado para mim porque eu gosto de estar onde estou, eu gosto da minha cidade.
E, sempre viveste em Guimarães?
Sempre vivi em Guimarães e gosto de estar lá, sinto-me bem lá. É tudo muito familiar para mim e eu sinto-me mesmo muito bem lá. E acho, eu não estou a dizer que me ia gostar estar noutro sítio, mas também não sei o que é que vai acontecer no futuro. E, mas sim, enquanto eu estiver cá é porque eu gosto bastante de estar cá e é diferente, sinto-me em casa sempre.
A minha pergunta é no sentido de acelerar a tua evolução, estando a trabalhar noutras condições.
Mas é isso, é porque eu sentindo-me em casa, eu sentindo-me bem, acaba por mexer muito comigo na cabeça e isso acaba por me motivar mais, porque eu se estiver bem psicologicamente, se estiver muito motivado e eu preciso estar bem onde estou para me sentir assim.
Ir para uma zona de desconforto...
Claro, iria causar... Sim.
E a verdade é que a qualificação para os Jogos Olímpicos está assegurada, ou seja, não há razões de queixa, pelo menos nesse aspecto. Fora da natação, como é que é a tua vida neste momento, até do ponto de vista académico? Sei que estás agora focado essencialmente na preparação para os Jogos.
Agora é um bocado complicado, principalmente este ano consegui estudar porque eu quero me dedicar 100% à natação, já que os Jogos é este ano, é mais 7 meses de esforço e depois sim, é continuar a estudar porque eu, apesar de tudo, quero estudar e quero seguir outro rumo sem ser a natação, porque ambos sabemos que a natação pode nos dar um seguro, mas não um seguro de vida. E é isso, eu quero continuar a estudar e focar-me também em outras coisas além da natação.
Tens alguma área preferencial?
Sim, gosto muito de engenharia mecânica, engenharia civil e essas áreas assim mais que eu gosto.
Eventualmente estudar na Universidade do Minho?
Sim, claro que é, perto de casa era o melhor.
Ainda mais és da zona das Orelhas.
Sim, era só descer a rua.
Neste percurso da natação, começaste certamente cedo, ao lado de muita gente, a maior parte, isto é, em qualquer desporto, não seguiu esta via do ponto de vista profissional ou do alto rendimento. Até que ponto é que a natação começou a ser algo para ser levado a sério, como algo para o futuro na tua vida? A partir de que idade?
Foi mais ou menos nos 19 anos, quando fiz a final no Mundial do Júnior. Foi mais ou menos a partir daí, porque sabia que... Porque eu até lá nunca fui muito... Eu sempre fui dedicado, mas nunca acreditei que a natação que chegasse a este patamar. Mas a partir daí, da final de Júnior, acho que me deu a ideia que ir aos Jogos é possível e que fazer disto, neste caso um sonho, foi concretizar um sonho, era muito possível e foi aí que me deu essa força. Porque era muito complicado, porque isso já foi há 4 anos. Vai fazer 5 anos. E o facto de eu pensar que ia demorar mais 5 anos, eu se calhar se pensasse que ia demorar mais 5 anos a fazer, mais 4 anos a fazer o mínimo, era difícil de lidar com isso, porque falta 4 anos para fazer o mínimo, é difícil. Mas sim, ainda bem que eu acreditei e continuei o processo porque correu bem.
Quando começas na natação, e certamente influenciado pelo teu irmão, começas no sentido de perceber o que é que aquilo vai dar, até do ponto de vista recreativo, quando és criança, naturalmente, ou partes logo para a natação com uma paixão imensa pela modalidade?
Não. No início foi mais fazer um desporto, mais praticar um desporto e não estar parado, do que dou com outra coisa, porque eu no início nem gostava muito de natação. Eu gostava, claro que gostava de nadar e... Mas não gostava do esforço que tinha que fazer para chegar a um patamar alto, porque custa muito treinar todos os dias, é difícil. Natação é um desporto muito complicado.
Também chegaste a ter aquele período de treinar antes das aulas.
Sim, claro. Treinar
quase
antes
de madrugada.
Quase madrugada, exatamente. E claro, quando nós estamos assim e custa e não há muitos resultados, é difícil lidar com isso, porque... E eu acabei por ser, como disse, acabei por ser melhor e começar a ir à seleção um bocado mais tarde. E sim, é complicado, mas depois disso...
Quando se está numa prova, ou até mesmo num treino na água, dá para pensar em alguma coisa?
O bom é não pensar. o bom é não pensar, porque se nós pensamos demasiado, ficamos demasiado overthinking e é complicado fazer uma prova assim. É demasiado complicado, porque nós temos de chegar lá, chegar ali ao bloco e limpar a mente, limpar a cabeça, que é o melhor a fazer.
Ali só dá para, durante a prova, para controlar a respiração e,
sim,
e pouco
sim.
mais.
Exato, é ir ao máximo, e porque aquilo é tudo muito rápido. Temos, claro que temos de nos concentrar nos pormenores e tudo mais, mas também não temos que pensar o que pode correr mal, o que não pode correr mal, e é isso, é fazer exatamente o que nós fazemos no treino, só que ainda melhor.
Olhando para o futuro, e já falaste um bocadinho sobre aquilo que pode ser o teu próximo passo, até do ponto de vista académico, depois dos jogos, tens a clara ambição de continuar na modalidade, independentemente do resultado, ou depende muito da prestação que tiveres em Paris?
Não, acho que não vai depender muito da prestação que tiver em Paris, eu vou continuar e continuar no objetivo para 2028, para Los Angeles. Acho que é um bom sonho também para mim, continuar até lá. Não, se calhar não estando tão focado, porque eu quero me dedicar também aos estudos, como disse. Vai ser um bocado complicado, mas também fazer possível isso acontecer. Mas sim, não me vou focar tanto no resultado que vai acontecer em Paris. Claro que é muito importante para mim, mas também não me vou deixar levar e deixar desistir por um resultado.
Até porque a natação é uma modalidade um pouco sui generis, no sentido em que tens fenómenos que chegam aos Jogos Olímpicos com 15 anos e ganham medalhas, rapidamente aos 20 e pouco terminam a carreira, claro. Mas por outro lado tens outros atletas que conseguem ter uma longevidade. Enquadras-te em que plano?
Não, eu também não vou ficar até muito tarde, que é complicado, mas sim, enquanto sentir o gosto de nadar todos os dias, e isso acho que vou ficar, mas também não sei o que é que vai acontecer no futuro. Se calhar estou a dizer que não vou ficar até muito tarde, e se calhar até vou, mas...
Depende de muitos fatores.
Claro, depende de muitos fatores.
João Costa, muito obrigado pela participação.
Obrigado,
no Rumo Desportivo, e boa sorte para Paris e para a preparação que ainda será muito intensa até aos Jogos. Recebemos o nadador vimoranense que representa o Vitória e a Seleção de Portugal, que tem neste momento 22 anos e que vai participar pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, neste caso em Paris. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.